noite, a jornada deste fim de semana será uma das mais comentadas da época. O Sporting deu um passo relevante para consolidar o caminho para o título, o que deixa um amargo de boca nos benfiquistas, eles que começam a pôr em causa as qualidades globais de Roger Schmidt. São dois pontos que vão ocupar grande parte da nossa conversa. No alinhamento da noite vai estar a derrota em casa do Futebol Clube do Porto com a vitória. A ideia é entender o que anda a falhar no Dragão, mas o tema de abertura vai ser a arbitragem. Oi, boa noite. E vamos direcionar os primeiros pontos de conversa para o VAR. Arbitragem sim, mas agora com este detalhe do VAR. O que é que está a acontecer com o VAR? Aliás, isto, o nosso início de conversa cresce porque há aquele lance do Di Maria. O VAR é o Luís Godinho, ele devia ter dado indicação ao árbitro, a Artur Soares Dias, que Di Maria teria que ser expulso.
Boa noite, Joaquim. Boa noite lá para casa. Olha, aquilo que aconteceu nesse lance é uma coisa que não pode acontecer em circunstância nenhuma. O VAR foi, no fundo, constituído exatamente para evitar que essas situações ocorram e aquilo que aconteceu com esse lance é, de facto, a negação da figura do VAR. Porque nós não estamos a falar de uma questão de interpretação, estamos a falar de uma questão absolutamente factual.
Portanto, claro e óbvio para ti.
Claro e óbvio, não há dúvida absolutamente nenhuma. Aliás, ainda consegui ver alguém a defender que o Di Maria teve azar. E, portanto, quer dizer, azar temos nós, que queremos ver um futebol limpo, um futebol em que, naturalmente, a verdade esportiva deve ser o principal fator a defender e, portanto, a videoarbitragem é exatamente isso, é na proteção dos árbitros, na proteção do jogo, na proteção do futebol, na proteção da verdade esportiva. E, portanto, aquilo que aconteceu e, portanto, a ação ou a inação do Luís Godinho é uma coisa que tem que ser penalizada fortemente. O grande problema do futebol é que, com o aparecimento do VAR, não apareceu também um sistema claro e inequívoco de sanções quando estas coisas acontecem, porque obviamente que o grau de tolerância para uma equipa de arbitragem que está no relvado e que tem que gerir uma série de situações é diferente relativamente ao VAR. Eu acho que nesse aspecto nem os regulamentos estão feitos no sentido de sancionar muito mais fortemente aquilo que tem a ver com os erros de videoarbitragem, nem a comunidade em geral também está sensibilizada para isso.
No fundo, também o árbitro tem um rosto, caminha no relvado, é mais fácil
escolher
o culpado.
Mas por isso também, porque o videoárbitro está muito mais protegido, até fisicamente, não pode haver tolerância. E, portanto, foi um erro absolutamente inaceitável, e que tem que ter, naturalmente,
o ponto é, Luís Godinho, depois deste erro, terá que ter um castigo?
Sim, a ver, eu acho que situações destas ajudam a matar a figura do VAR, ajudam a matar também o futebol e a sua credibilidade. A minha questão é exatamente essa, é que isto acontece, há de facto um prejuízo decorrente dessa situação, como há também noutros lances e com outros protagonistas, mas depois as consequências são qualquer coisa que se dilui no tempo. Isto é, nós sabemos que o Luís Godinho provavelmente não vai ser VAR nos próximos tempos. Aliás, esta foi a primeira vez em que ele foi VAR com o Benfica. Ele tinha feito 4 jogos como VAR esta época. Portanto, não, nem sequer estamos a falar de um especialista em videoarbitragem. O que nós percebemos é que é aquilo que acontece sempre, que é, ok, o Conselho de Arbitragem identifica que há um erro grave, agora o Luís Godinho não vai, fazer a gestão de videoarbitragem nos próximos tempos, estamos aqui a ver exatamente...
Temos aqui a listagem de jogos.
São os 4 jogos, com o primeiro jogo ser vídeo-árbitro de um jogo do Benfica. O Luís Godinho já tinha sido vídeo-árbitro num jogo do Sporting, estamos a ver 2 vezes ali com o Sporting Braga e foi a primeira vez com o Benfica. E, portanto, a grande questão aqui é exatamente esta, é
como interpretar uma situação destas? Como é que um árbitro, perante uma situação clara e óbvia, não reage? Isto leva-nos para aquilo que é o futebol em Portugal. E o futebol em Portugal, que está muito centrado, de facto, nas questões de arbitragem, está, de facto, não consegue encontrar soluções para que os árbitros atuem sem medo de represálias, porque, vamos ver, eu não consigo arranjar uma justificação para aquele comportamento do Luís Godinho, a não ser exatamente questões que têm a ver com a contabilidade que os próprios árbitros fazem. Não tenhamos a mais pequena dúvida, e como observador eu tenho notado isso. Vamos lá ver, há um conjunto de árbitros que estão apontados para dirigirem os jogos mais difíceis, designadamente os árbitros internacionais, aqueles que têm mais experiência, e esses rodam em termos daquilo que são os jogos maiores do futebol em Portugal.
Teoricamente, os melhores nos melhores jogos.
Os melhores nos melhores jogos. Acontece, no entanto, que face à macrocefalia do futebol em Portugal, três clubes a lutarem cronicamente pelo título. E por sermos um país pequeno, há uma cultura de proximidade que não é boa para o exercício da isenção e da independência da arbitragem. E por isso é que eu defendo, chegamos ao ponto em que eu defendo claramente uma rotação maior, mas isso obedece a uma mudança de paradigma que tem que ser construída a partir da FIFA e da UEFA. Isto é, por causa dessas questões de proximidade e de cumplicidades que se geram, proximidades que se estabelecem, era muito melhor para o futebol que já falámos nisso aqui, que os árbitros estrangeiros, nomeadamente, pudessem vir apitar jogos em Portugal, como os portugueses noutras ligas, e, portanto, se a FIFA e a UEFA...
Portanto, desculpa, tu defendes que a existência de um banco de árbitros europeus...
Europeus, exatamente. Uhum. Da mesma maneira como há treinadores que são questões diferentes de mercado, que rodam...
Os mercados todos.
Todos os mercados, europeus e não europeus. Uhum. Da mesma maneira que, portanto, estamos a falar de treinadores, de jogadores também, acontece a mesma coisa, que os árbitros, não no plano do mercado, mas no plano da tal distância que é preciso estabelecer com os protagonistas, tu repara, os árbitros em Portugal, neste retângulozinho aqui à beira-mar, quer dizer, os árbitros do Porto que vivem no Porto têm que lidar com o Futebol Clube do Porto, os de Lisboa, Benfica e Sporting, e cria-se proximidades. E depois há um outro problema que também já levantei aqui, que é a questão da tal cultura de proximidade, que é também estabelecida a partir da própria gestão do Conselho de Arbitragem. O próprio Conselho de Arbitragem não se blinda nem está blindado no sentido de gerir estas questões. E isto leva-nos outra vez àquela questão da contabilidade de cada um. E, se calhar até é humano, e se calhar até é legítimo, tu tens um árbitro, o árbitro A, que apita o Benfica, mas também apita o Porto e apita o Sporting. E faz, também naturalmente, como o Conselho de Arbitragem também faz, a sua contabilidade dos erros. E às vezes entra aqui a questão das compensações. Agora, uma coisa que eu sei, a arbitragem não tem o direito, quer dizer, se a arbitragem percebe que não tem as condições para exercer a tal isenção e a tal independência, tem que se manifestar. Uhum. Não pode ser de outra maneira, tem que se manifestar, tem que dizer, ok, nós queremos ganhar o nosso dinheiro, nós somos profissionais, nós temos aspirações de carreira, mas não temos condições, porque eles vão ser, mais tarde ou mais cedo, vão ser vítimas. Vão ser vítimas porque nós vivemos num país e numa liga em que os presidentes pressionam como ninguém, os treinadores, alguns treinadores também, e alguns jogadores também já entram nessas politiquices. E, portanto, se este caldo é um caldo, de facto, a ferver, eles vão se queimar, mais tarde ou mais cedo. E, portanto, eu acho que esta semana falou-se muito em coragem. Os árbitros têm que ter a coragem, não apenas de cumprir com as leis do jogo dentro das quatro linhas, mas, fundamentalmente, denunciarem as situações que os levam a não se ser protegidos e a terem muitos problemas e a fazer a tal contabilidade em determinados ambientes, com determinados emblemas, E este é um problema crónico que, como tu sabes, são décadas nisto, não é?
Só para ter aqui um remate a este início de conversa, portanto, minuto 33, Di Maria tinha que ver um cartão
vermelho. Isso, indiscutível, e é um erro muito grave, e como eu te disse, é a negação clara da função de VAR, e o Luís Godinho não tem explicação para isto, não pode ter explicação para isto.
Ainda não com o andamento da arbitragem, está na hora das notas do derby. Artur Soares Dias, nota para o árbitro de campo deste jogo.
Olha, numa situação em que, naturalmente, nós estamos a falar, e portanto o protocolo e as regras que regulam a arbitragem fazem com que o chefe de arbitragem seja o árbitro de campo, neste caso Artur Soares Dias, numa arbitragem que tem um erro destes, embora nós naturalmente temos que imputar a responsabilidade maior a Luís Godinho, mas sobretudo, depois disso, de ter havido uma não expulsão de Ullmann.
Pois, isso é outro momento do jogo.
Que é outro momento
já
do jogo.
Já na segunda parte.
Que é o segundo erro maior, já na segunda parte. Portanto, no caso do Di Maria, é um benefício claro do Benfica. O Di Maria não podia ter ficado em campo. Mas depois há, de facto, por força, talvez das leis mais repugnantes que o futebol tem, que é a lei da compensação, claramente... O Artur Soares Dias...
Até porque já estamos aqui a ver uma das perguntas dos nossos espectadores que tem uma ligação direta a esta questão do Ullmann, se o jogador do Sporting teria que ser expulso.
Obviamente. E aqui também
é mais
sim.
Um erro de arbitragem.
E, portanto, estamos a falar de mais um erro de arbitragem. Aqui, neste caso, exclusivamente da responsabilidade de Artur Soares Dias, porque, como se sabe, o VAR, nestas circunstâncias, não podia intervir. E, portanto, são duas situações que marcam muito um jogo que era uma final, independentemente daqui de quem ganhou, portanto, o Sporting ganha o jogo e, provavelmente, em função dessa vitória, vai ganhar
o título. Mas nenhuma dúvida que este será dos jogos mais importantes de toda
mais
a temporada.
E, portanto, a arbitragem não esteve à altura E, portanto, nota 7, não é? Nota 7 para Artur Soares Dias.
E agora já quase que adivinho a nota para o VAR,
Luís Godinho. Não, tem que ser nota 0. Tem que ser nota 0, porque é um erro gravíssimo, não tem explicação absolutamente nenhuma, só o Luís Godinho pode justificar aquilo que é uma vergonha. Quer dizer, não há outra expressão para qualificar
e já
aquilo
agora,
que foi.
Também à boleia do tema Luís Godinho, nós temos um inquérito no ar e 73% dos nossos telespectadores dizem que Luís Godinho não tem condições para ser videoárbitro.
Eu não sei, vamos lá ver, eu acho que eu sou contra a condenação à morte aqui, a morte, entre aspas, a morte esportiva.
A pergunta é dura.
A pergunta é dura. Quer dizer, não deve haver condenações à morte. Obviamente que aquilo que se apela é que, naturalmente, a arbitragem construa soluções que têm a ver com sanções, porque, como também costumo dizer, o futebol é uma indústria de milhões. E, portanto, o que está aqui em causa também é muito dinheiro. É a entrada nas Champions, são as receitas resultantes, naturalmente, da atração que estes jogos também suscitam. E, portanto, todas estas coisas
também
têm que ser sopesadas.
Do ponto de vista da indústria, toda a credibilidade
com certeza,
à volta do sistema.
Com certeza. E, portanto, mas esse é o tema, Joaquim, que é... As pessoas em Portugal têm que começar a perceber que, independentemente daquilo que são as suas paixões clubísticas, que há uma coisa mais importante do que essas paixões clubísticas, que é credibilizar aquilo que é o jogo, a competição, assente naquilo que, para mim, é o mais importante, que é a verdade esportiva. Interessa a alguém fazer parte de um espetáculo se esse espetáculo não tiver nenhum tipo de credibilidade e que nós, a certa altura, começamos a perceber que é um embuste? Quer dizer, que tudo isto, todos estes protagonistas, acabam por fazer parte de um sistema e alimentá-lo porque têm sempre alguma coisa a ganhar? E os adeptos? E aqueles que vão ao estádio? E aqueles que querem, que têm, naturalmente, preocupações em ver as suas equipas ganhar com justeza e que não sejam prejudicadas por erros que não têm nenhum tipo de justificação? Porque, obviamente, quando a videoarbitragem chega, é exatamente para não permitir, não consentir em nenhuma circunstância, quer dizer, não me venham dizer que o VAR adormeceu, ou que o VAR tem, de facto, um problema oftalmológico. Quer dizer, não convence ninguém. E, portanto, estas entorces do sistema, estes desvios que são decorrências da caracterização do sistema que temos em Portugal. Muito centrado na arbitragem, muito centrado nas pressões que são exercidas sobre os árbitros e, portanto, sobre o setor da arbitragem, também sobre o Conselho de Arbitragem, e é sobre isto que interessa refletir. Não se reflete porque todos não querem fazê-lo.
Portanto, as pressões, na tua opinião, condicionam a competência do quadro de árbitros,
claro,
em Portugal?
Nós temos, em Portugal, mais do que em outro país qualquer, uma dinâmica em termos de comunicação dos chamados clubes dominantes que é absolutamente insustentável. E isto é no Porto, é no Benfica, os presidentes não têm uma perspectiva e uma narrativa construtiva no sentido de acalmar e não alimentar ainda mais, no fundo, acabando por alimentar a ideia de que o erro de arbitragem é maior do que aquele que existiu na realidade, ou se calhar até nem existiu. Uhum. E, portanto, isto acontece há muitos anos em Portugal. O clube, de facto, que tem tido, enfim, com algumas exceções, um pouco mais cautela relativamente a estas situações, que às vezes é beneficiado também pela arbitragem, porque todos são, é o Sporting, que tem tido uma postura um bocadinho diferente. Mas, a este nível.
Há algum tempo também fez o luto da arbitragem, etc. Portanto, também jogou o jogo.
Não, todos. Joaquim, se nós formos mergulhar no charco...
Toda a gente jogou este jogo.
Toda a gente jogou este jogo, uns mais do que outros... mas é evidente que, e estamos a falar dos tempos mais recentes, uhum, se calhar há muita gente, adeptos do Benfica e do Futebol Clube Porto, que consideram que o Sporting tem sido levado ao colo neste campeonato, mas se nós formos fazer, digamos, a listagem do deve e o haver, obviamente que todos já foram prejudicados e beneficiados, só que uns têm narrativas de comunicação, enfim, mais sustentadas, ou se quiseres, mais enérgicas, e outros menos. Mas enquanto não se resolver este problema, nós não vamos progredir.
Di Maria, espreito aqui as tuas notas e olho para um 10.
É um 10.
O porquê desta nota?
Olha, é um 10 só para esta razão. É que o Di Maria, de facto, espalha magia no campo. E neste jogo em Alvalade, não há dúvida nenhuma que o Di Maria à esquerda e à direita, e portanto, sendo um jogador
também
que...
Também no Jogo da Luz também foi um
jogador. Também esteve muito bem no Jogo da Luz, e portanto... E aliás, ao longo da época, tem sido um elemento preponderante, enfim, com consequências do ponto de vista tático, já falámos nisso também, das compensações, quando a equipa do Benfica perde a bola, tudo isso. Mas tem sido um elemento preponderante. Agora, a somar à preponderância futebolística, técnica, tática, etc., o Di Maria tem exteriorizado uma postura no campo que na relação também com a arbitragem também não se pode branquear. Portanto, aquele encosto de cabeça ao árbitro assistente no jogo da taça do Benfica com o Braga na Luz é uma coisa que não se pode consentir. E portanto, não devia haver responsáveis acima dos jogadores de futebol, que devem estar acima dos jogadores de futebol, que achem interessante e engraçado coisas daquelas.
Já agora...
E aquilo que ele fez ao Pedro Gonçalves, lá está na base desta nota 10, porque se as regras e a arbitragem tivessem existido, ele não estaria no campo a partir daquele momento e ia prejudicar, naturalmente, a equipa do Benfica.
E a próxima pergunta dos nossos telespectadores tem um enquadramento de Maria, enquadra-se nesta conversa que estamos a ter neste momento. E a pergunta é, Di Maria tem beneficiado de um estatuto especial na Liga Portuguesa?
Sim, há outros, eu acho que sim, acho que o Di Maria tem beneficiado desse estatuto especial.
Portanto, esta pergunta decorre também um pouco do teu discurso,
sim,
não é? Da tua análise.
Sim, eu acho que sim, tem beneficiado desse estatuto especial. E, portanto, essa é a parte, vamos lá ver, eu não quero, naturalmente, fazer a beatificação do jogador de futebol, quer dizer, o jogador de futebol tem, e um jogo de futebol tem as suas tensões, as suas emoções, e portanto aquilo estar lá dentro do campo não é a mesma coisa do que estar numa igreja na missa, portanto, claro. São coisas absolutamente diferentes, e portanto nós não queremos um futebol conventual, queremos um futebol de festa, um futebol de emoção.
Sim,
tudo
intenso,
isso.
Quando tiver que ser.
Intenso, é? E tudo isso. Agora, há limites, e tem que haver limites, tem que haver limites, porque depois, sabes o que é que acontece? Exatamente, porque há jogadores que têm estatutos, enfim, preferenciais ou de exceção ou de privilégio, depois acontecem coisas que fazem com que o futebol não seja uma coisa de equidade. E, portanto, às vezes há uma tolerância maior para os tais jogadores que têm o estatuto especial. O Di Maria é um caso, o Pepe é outro caso, são casos mais evidentes, não é? Mas isso depois pode provocar ações por parte da arbitragem diferenciadas. Isso depois concorre, naturalmente, para as tais entorses.
Estamos a falar de algumas estrelas do Porto e do Benfica e temos que olhar para o Sporting e classificar uma das principais figuras do Clube de Alvalade, que é nem mais nem menos que o Ruben Amorim.
Nenhuma dúvida. Nota 18.
É, neste momento, a grande figura do Sporting.
Eu não tenho dúvida nenhuma que há, acima de todas, duas grandes figuras no Sporting. Primeiro, Ruben Amorim, porque ele de facto é o maior responsável por tudo aquilo que tem acontecido no Sporting do ponto de vista da gestão de um grupo de trabalho. E aliás, neste jogo com o Benfica, ele voltou a estar muito bem. E a outra figura, o Gyökeres, que tem sido de facto uma grande sensação deste campeonato. E que também merece o nosso destaque.
Portanto, 18 para o Ruben Amorim.
18 para o Ruben Amorim.
Bom, Ruben Amorim, tendo em conta tudo que... Tendo em conta a preparação do jogo,
a preparação
da forma
do
como
jogo,
pensou...
Como pensou. Aliás, a preparação do jogo começa exatamente no jogo da taça. E ele esteve muito bem na gestão dos dois jogos. E repara com efeitos extremamente
produtivos.
Ele
mexe bastante na equipa.
Ele mexe no primeiro jogo com o Benfica, exatamente já a pensar no segundo jogo, retira dividendos disso porque consegue com isso marcar presença na final da taça e ganhar um jogo que era muito importante de ganhar.
Há aqui outra nota relativamente a Ruben Amorim, que disse este fim de semana, nunca mais falo do meu futuro, como estão sempre a fazer a mesma pergunta e eu não tenho nada para dizer. Encerrou ali, e creio eu, e bem, porque senão a pergunta de todos os fins de semana estaria na baila. Acreditas que ele saia mesmo do Sporting e que o Liverpool possa ser o destino mais próximo de Ruben Amorim?
Eu estou convencido do seguinte, se o Liverpool efetivamente quer o Ruben Amorim, vai levar o Ruben Amorim.
Pois.
Isso parece-me claro. E, portanto, eu acho que o Ruben Amorim está de mala feita. E, aliás, os treinadores estão sempre com a mala feita. No caso concreto do Ruben Amorim, o que eu acho é que esta passagem pelo Sporting foi muito importante para a formação do Ruben Amorim como treinador. Ele disse uma coisa num determinado momento...
Para a formação e para a afirmação.
Formação e afirmação, sem dúvida. E, portanto, ele tem a mala feita e o que é que ele leva na mala para se for para a Inglaterra? Se for para a Inglaterra e se for para o Liverpool, primeiro vai para um grande campeonato. E vai para um grande campeonato que tem algumas coisas que nós ainda não conquistamos. O Ruben Amorim conseguiu comportar-se na Liga Portuguesa, na Liga das Manhosices, deixa-me dizer assim, uma coisa que, portanto, essa relação que ele se estabeleceu com uma Liga difícil como a nossa, vai-lhe ser muito útil porque ele vai ser transferido para uma Liga onde há uma cultura desportiva completamente diferente, onde ele se vai associar e vai estar muito bem como peixe na água. Se o Ruben Amorim já sabe tudo, não, longe disso, está a aprender. E, aliás, o Sporting deu-lhe essa possibilidade de aprender e a fazer um tirocínio que lhe vai ser muito útil na sua carreira. O que é que ele leva para a Inglaterra, se for para a Inglaterra? Leva uma coisa que é uma das suas principais características, honestidade. O Ruben Amorim diferencia-se de muitos outros agentes esportivos por uma razão muito simples. É, de facto, um homem honesto.
Tem um bom discurso na sala de imprensa.
A inteligência. Ele leva na mala inteligência. É, de facto, um treinador inteligente. A educação, que é importante no futebol. O saber, portanto, a parte futebolística, a parte da preparação, a questão da tática. Repara como ele desenhou um modelo de jogo para o Sporting, muito coerente, e foi enchendo esse modelo com jogadores que, entretanto, foi buscar ao mercado. Exatamente no sentido de poder preencher aquilo que estava na sua cabeça.
E descobre ali talentos. Gyökeres andava perdido pela segunda liga.
O Ullmann, o Gény. O Gény Katam é talvez uma das maiores surpresas do futebol do Sporting dos últimos tempos.
Olha,
e todos os outros jogadores que estiveram na época anterior, ele elevou os níveis de rendimento. E isso é fundamental. E deixa-me só dizer, para complementar a ideia do que é que ele leva na mala, ele leva na mala também uma coisa que é fundamental num treinador, que é a forma como estabelece a relação com os jogadores, com a cabina, não apenas com a cabina, com os adeptos, com a comunicação social, e este é outro ponto forte. Ele é muito forte na comunicação.
Se os adeptos do Sporting andam e estão encantados com o Ruben Amorim, os adeptos do Benfica andam à data de hoje desencantados com o Roger Schmidt.
É.
Nota para o treinador do Benfica.
Olha, nota 10. Nota 10.
Está aqui resvés, não
é? Resvés, resvés. Porque eu acho que o Benfica, nestes dois jogos com o Sporting, elevou um bocadinho os níveis de rendimento. Mas é evidente que o Benfica, esta época, está longe daquilo que se esperava em função do rendimento que exteriorizou na
Embora
na época
o jogo
anterior
com o Sporting na Luz tenha sido um dos melhores da temporada.
Nenhuma dúvida, nenhuma dúvida. E, portanto, também por isso, vamos lá ver, havia uma expectativa e uma esperança maior que o Benfica aproveitasse esta partida em Alvalade para se reencontrar e poder até, através de uma vitória, reposicionar-se e lutar nos últimos jogos pela conquista do título. O campeonato não está fechado, atenção, o campeonato não está fechado.
E o Ruben Amorim disse isso mesmo.
O campeonato não está fechado. Na ótica do interesse do Sporting, é preciso que os adeptos, é preciso que a estrutura perceba que o campeonato não está fechado. Uhum. E sobretudo numa liga portuguesa que é muito suscetível a fatores, enfim, difíceis de percepcionar para o adepto comum. É preciso ter sempre noção de que estamos na Liga Portuguesa e, portanto, nada está fechado até estar.
Mas, voltando ao Schmidt, e a desilusão dos adeptos do Benfica. Um dos pontos que é mais comentado é a política de substituições do Roger Schmidt.
É.
Normalmente mexe na equipa muito tarde.
Muito tarde. Aliás, nós fizemos um trabalho que tem a ver exatamente com aquilo que têm sido as substituições e, portanto, nós estamos a falar das 124 substituições que até agora o Roger Schmidt fez, e estamos a começar por ver aquilo que foi a lógica das substituições no jogo com o Sporting. E, portanto, mais uma vez, o Roger Schmidt acaba por mexer tarde na equipa. Aos 71 minutos, já estávamos a ver há pouco, entrou o Artur Cabral para o lugar do Tengstead, e depois, mais uma vez,
ao minuto 90, creio
90 eu. Mais 3, mais aos 3. 93 minutos, troca o Rafa pelo Marco Leonardo e o Neres pelo Cox.
Isto aqui é...
E se nós formos ver... Diz.
E de perguntar isto, porque isto já é, não é um acaso, isto é uma interpretação que Schmidt faz do futebol.
É, vamos lá ver.
Isto tem alguma vantagem mexer numa equipa tão tarde?
Eu acho que não, não consigo...
É uma cultura que ele quer implantar na equipa, não é?
Eu não consigo encontrar, e nomeadamente neste jogo
com o Sporting, nenhuma explicação racional.
Nenhum racional nestas substituições. Aliás,
isto é um estilo...
É um estilo, mas é também, vamos lá ver, na cabeça do Schmidt, se calhar há uma ideia diferente daquela que nós temos. Se calhar na ideia do Schmidt há a ideia de que o plantel do Benfica não é tão forte em recursos como aquilo que nós, enquanto observadores, achamos que é. E, portanto, na análise do Roger Schmidt, a sensação que dá é que ele transmite a ideia de que o plantel não é tão forte assim. E isso é estranho, porque se ele entendesse que as soluções que tem no banco são melhores, ele utilizava-as mais vezes. Isto é...
A não ser que tenha uma leitura de futebol um bocadinho distante daquela que nós temos.
E, portanto, quer dizer, é verdade que ele já nos deu nota de que com menos conseguiu fazer mais, com mais está a fazer menos, e se nós olharmos, de facto, para as substituições, as 124 que ele fez, nós percebemos, e estamos a ver isso agora neste momento, que na primeira hora... Portanto, nos primeiros 60 minutos de cada jogo, ele fez substituições que constituem 15,3% das substituições globais do Benfica. duas na primeira parte, oito naquele ciclo entre os 45 e os 60 minutos e nove ao intervalo. Portanto, se passarmos para aqui, para a segunda parte, e aqui é que é a parte mais curiosa, nós temos 84,7% das substituições feitas na última meia hora, mais o tempo extra, e repara que no tempo extra, o Roger Schmidt, e posso-te dar uma comparação, por exemplo, com o Ruben Amorim, o Roger Schmidt fez 11 substituições no tempo suplementar, no tempo extra, o Ruben Amorim fez apenas duas. E se é verdade que não há uma grande diferença entre o total de substituições entre o Benfica e o Sporting, Ruben Amorim fez 120, Schmidt fez 124, a verdade é que toda a gente percebe que o Ruben Amorim aproxima-se do número de substituições de Roger Schmidt, tendo menos recursos e menos soluções de qualidade. E, portanto, há aqui, de facto, um problema de gestão do plantel, que tem sido um dos pontos fracos do Benfica desta época. O treinador, de facto, tem tido muita dificuldade em mexer na equipa com base num pressuposto fundamental, que foi, do ponto de vista do planeamento e das soluções encontradas, o Benfica não foi feliz esta época. E esse é um ponto importante.
Quem não anda feliz é o Futebol Clube do Porto, os adeptos e, com toda a certeza, toda a estrutura azul e branca. O que é que está a acontecer no Dragão? Conta-se algum descontrole emocional dos jogadores, alguma descrença, alguma instabilidade da própria estrutura?
Eu acho que sim. Eu acho que, vamos lá ver, há muita coisa a acontecer no Futebol Clube do Porto, como tu sabes. E, portanto, desse ponto de vista, não apenas a equipa não está a responder, como também há muitos fatores externos que estão a contribuir, provavelmente, para um nervosismo que nós percebemos que existiu no jogo com o Vitória. Uma palavra para o Vitória, que esteve muito bem, e, portanto, ganhar no Dragão é sempre um resultado extraordinário, em função daquilo que foi uma postura, do ponto de vista tático, muito interessante, mas o Futebol Clube do Porto não está bem. E todo aquele desencontro emocional, todas aquelas questões de tensões emocionais, naturalmente que não está em questão a expulsão do Pepe, mas também se percebe que o Sérgio Conceição, de alguma maneira, acaba por se agarrar a situações de arbitragem, no fundo, não indo àquilo que também tem a ver com a exteriorização de algumas fragilidades que a equipa do Futebol Clube Porto tem denotado.
Ainda nesta onda azul e branca, está na hora da tua mensagem.
Na final da segunda derrota consecutiva do Futebol Clube Porto para a Liga, com a correspondente perda de 6 pontos em 2 jogos, Sérgio Conceição falou de coragem ou da falta dela. Há coragem para expulsar o Pepe, mas não há coragem para expulsar o Di Maria ou o Hjulmand. É isto o futebol português, disse ele. Coragem. Sim, há demasiado tempo que é preciso coragem da arbitragem para enfrentar certos ambientes e certos comportamentos. E às vezes, perante eles, os árbitros deixam-se intimidar. E esse é o ponto que interessa considerar. É preciso eliminar todos os focos de coação para os árbitros poderem aplicar com equidade as leis do jogo, independentemente dos ambientes e desses focos ilegítimos de pressão. Quando isso acontecer, deixar-se-á falar de coragem. Desta maneira, a Liga Portuguesa não é mais nada senão um enorme embuste. Enquanto não se derrubar este muro, existirão entorces graves na Liga Portuguesa com consequências para a verdade esportiva em linha com uma situação crónica de embuste denunciada há muitos anos, eu diria décadas, nestes espaços de análise e opinião. O problema não está, obviamente, na expulsão de Pepe, que mais uma vez fez tudo para ser expulso, no caso vertente do jogo com o Vitória, desrespeitando a figura do árbitro. Dois pares de binóculos na cara de Fábio Veríssimo, com o juiz de campo a explicar por gestos que foram duas as vezes em que Pepe o insultou, não poderiam ter outra consequência. O problema é quando não existem consequências e é essa crónica impunidade na nossa Liga que fez com que o capitão do Futebol Clube Porto se achasse com estatuto no seu estádio e perante o seu público para dizer e sublinhar junto ao árbitro que precisa de ir ao oftalmologista. Pepe não se lembrou dos efeitos da Operação Pretoriano e da muito maior fragilidade da claque dominante, fragmentada, esvaziada e sem a liderança musculada que controlava os passos dos agentes desportivos nomeadamente os árbitros, e prejudicou o Futebol Clube do Porto com a sua atitude irrefletida. Foi isso que mudou. Não tenhamos dúvidas. A impunidade não anda à solta. Não anda tanto à solta. Sabem o que mudou? O chefe da claque está preso. E Conceição, de resto, acabou por reconhecer a justeza da expulsão de Pepe, falou da falta de coragem para, na mesma jornada, no derby eterno, se expulsar Di Maria e Ullmann. E não é que desta vez o excessivo treinador do Futebol Clube Porto, tantas vezes protagonista de situações que fazem mal ao desporto e ao futebol português, tem do seu lado a razão conveniente? Sim, Di Maria deveria ter sido expulso. Um escândalo não ter sido naquilo que foi um punhal cravado nas costas da vídeo-arbitragem e da verdade esportiva. E Ullmann deveria ter visto, segundo amarelo, e só não o viu porque o experiente Artur Soares Dias, percepcionando o erro clamoroso de Luís Godinho no lance da conduta violenta de Di Maria sobre Pedro Gonçalves, aplicou uma das mais repugnantes leis do futebol e da arbitragem, a lei da compensação. É isto, de facto, o nosso futebol. O nosso futebol consente até que quem mais prevarica, que quem mais exerce pressões ilegítimas sobre os árbitros e orienta os jogadores nesse sentido, se coloque na posição de autoridade moral. Não há noção do ridículo ou a noção de inimputabilidade face à falência e à inoperância dos regulamentos é sintoma geral. É claro que o nervosismo aumentou. É isto, de facto, o nosso futebol, demasiadamente centrado nas ajudas que as arbitragens possam dar numa espécie de obsessão fatal. É isto, de facto, o nosso futebol, demasiado centrado nas queixinhas e nos queixumes, demasiado centrado na tarefa de, em campo, se tentar enganar o árbitro, demasiado centrado, através dos bancos, em tentar condicionar as decisões de arbitragem, com os jogadores a simularem faltas e a atirarem-se para o chão e a simularem lesões. É isto, lamentavelmente, o nosso futebol. Como diz o outro, joguem à bola. Vós, jogadores, concentrem-se apenas no jogo. Deem tudo pelo jogo. E vós, treinadores, preocupem-se apenas em preparar as equipas para jogarem à bola, como sempre se vê na Premier League, recentemente no 4-3 do Chelsea-Manchester United ou no 2-2 de ontem do United com o Liverpool. Invistam no jogo, porque mesmo sendo uma liga periférica, a Liga Portuguesa, se os presidentes e dirigentes, se os treinadores e os jogadores se concentrarem apenas no jogo e nas soluções para o melhorarem, está a desperdiçar uma oportunidade de ouro para se rentabilizar. Por causa de uma mentalidade retrógrada, manhosa e ilegítima, que urge desmantelar.
Rui, por hoje está tudo dito. Faltam 7 jornadas, teremos campeão em maio. Iremos acompanhar todo este final de história segunda-feira, para levarmos aos telespectadores a tua opinião, as tuas notas e as tuas considerações. Fico com a noite informativa da CNN e com a Ana Sofia Cardoso. Muito boa noite e até para a semana.